Nós falávamos há pouco aqui na CBN sobre a quantidade de vagas abertas para jovens no último ano. Foram 9.130 jovens empregados em 2013 em Maringá, o maior índice de contratações dos últimos 5 anos. O comércio lidera a abertura dessas vagas. Essas vagas, muitas delas, têm sido abertas em virtude das dificuldades para encontrar trabalhadores já com experiência. Então, os empresários têm se motivado a empregar jovens. Então, o mercado, de certa forma, está aí criando oportunidades de primeiro emprego, que é quase sempre um problemão, né, para os jovens. Bom, para falar um pouquinho sobre esse assunto, principalmente sobre como esse jovem deve lidar com essas oportunidades, nós estamos recebendo aqui a psicóloga, ela que é economista, Isla Gonçalves. Isla Gonçalves é especialista em gestão de pessoas. Olá, Isla, seja muito bem-vinda à CBN. Boa tarde.
Boa tarde, Ronaldo. Muito obrigada pelo convite. Você sabe que é sempre um prazer para mim poder falar alguma coisa que contribua com a atenção desses jovens e sucesso em geral das pessoas. Né?
Bom, a gente está aí observando os números, Isla, e são números consideráveis. Se a gente olhar aqui e são mais de 9 mil vagas para jovens, significa que muitos deles estão tendo a oportunidade do primeiro emprego. Acontece que alguns deles, e aí eu vou pegar inclusive a própria realidade que eu vejo em sala de aula, porque sou professor, então estou lá às vezes com um aluno de 17, 18 anos entrando no jornalismo que consegue o primeiro emprego com nada a ver com comunicação. Ele vai trabalhar no comércio de vendedor, por exemplo. Como que ele lida com essa realidade, já que ele está se preparando para mercados tão diferentes?
Então, porque é uma questão de busca. E nesse momento, esse jovem, na verdade, ele não está focando muito aquilo que ele quer ser, porque ele considera que esse querer vai se delinear um pouquinho mais lá na frente. Então, o que ele quer hoje, muitas vezes, é uma ocupação, como se fosse um caminho que ele deve passar para ele conquistar o objetivo dele, que vai ser daqui 3, 4, 5 anos. Né? Então, o que eu sinto é que, a não ser que seja um jovem orientado para a carreira desde cedo e tal, mas esse jovem que quer vir trabalhar, arrumar um emprego para ter o dinheiro, muitas vezes para custear a faculdade ou para, né, conseguir estudar, por exemplo, então ele está muito mais preocupado não no sentido do que ele vai fazer, mas na grana que ele vai ganhar, se tem benefício, se não tem, né? Então ele vem muito com aquela expectativa de ganhar para poder chegar em seu objetivo. Objetivo esse que muitas vezes nem está definido ainda, né?
Mas esse jovem muitas vezes precisa desse dinheiro, inclusive, para pagar a faculdade que ele quer cursar, né?
Exatamente. Então ele escolhe ali um curso, ele vai. Ah, como que eu vou pagar? Muitas vezes o pai não tem como ajudar, ele fala, então vou arrumar um emprego para poder subsidiar isso. E ele pega, na verdade, esses empregos que às vezes promete um comissionamentozinho, que às vezes tem chance dele ganhar um pouco mais do que o salário mínimo. Tem uns com um pouco mais de recursos que vai ser estagiário, né, em algum lugar, porque tem essa condição. Mas você sabe que não é a realidade de todos os jovens, principalmente o jovem que estuda à noite, né? Que ele muitas vezes tem que subsidiar mesmo. Então eu sinto, claro que eu estou generalizando, né, Ronaldo? Mas eu sinto que esse foco do que eu vou ser tem mais nas pessoas que têm uma condição de ter essa escolha, né? Então, por exemplo, eu vejo lá, deixa eu citar, os alunos da psicologia, por exemplo. Ah, professora, arruma um estágio para mim na área. Né? Mas por quê? Porque ele pode se dar o luxo de ter esse estágio na área, né? Ele pode, ele está com a disponibilidade financeira disso. Mas não é a regra, né? Se a gente for computar, a gente vai ver que tem muito mais pessoas em situação de necessitar trabalhar mesmo. Né?
Isla, e essa é uma estratégia errada, digamos? A pessoa pegar ali um emprego em uma área completamente diferente para entrar no mercado de alguma forma? Ou é o jeito mesmo, digamos, pela própria dinâmica do mercado de trabalho do Brasil?
Não, eu não acho que é um erro, não. Né? Eu acho que é muito bom para o próprio colaborador, para a própria pessoa, porque ele vai estar inserindo, seja lá onde for e fazendo o que for, mas ele já está se inserindo no mercado de trabalho e ele vai sentir tudo aquilo que o mercado de trabalho proporciona para o trabalhador, tanto em termos positivos quanto em termos de limitação, por exemplo, né? Tem horário para entrar, tem horário para sair, tem normas e regras diferentes da casa dele. Então, independente do que ele escolha para fazer, para mim, só o fato dele ter optado em fazer alguma coisa, eu já estou enaltecendo essa atitude dele. Tá?
Quer dizer, é uma experiência importante, independente do que ele vá fazer. Ele está fazendo direito, mas vai para o comércio trabalhar como vendedor, vai no shopping trabalhar como vendedor. Isso traz um conhecimento, uma experiência da própria dinâmica de mercado, de disciplina, de horário, que são coisas que ele precisa.
Dúvida. Imagina então, o rapaz, ele quer ser advogado. Ah, então eu vou fazer direito. Só que ele precisa trabalhar para subsidiar esse direito. Então, já para uma empresa. Lá na frente, quando ele ouvir falar de direito do trabalho, direito do trabalhador, causa trabalhista, ele já tem uma noção do que é o contexto organizacional. Então, ele já tem uma noção, por exemplo, do sofrimento psíquico do indivíduo dentro das organizações. Então, o que leva um indivíduo a entrar com uma ação trabalhista contra uma empresa, por exemplo? E como ele já participou dessa realidade, né? Que um dia ele também já foi colaborador, um dia... Então, eu acho que a amplitude de visão é muito maior, né? O profissional fica um profissional um pouco mais completo por já ter essa experiência, seja onde for, né, Ronaldo?
Então, abre-se aí uma oportunidade que ele não deve perder em função apenas de estar numa área diferente, de ser um salário relativamente baixo. É sempre um começo, né? E o mercado hoje pede, né, experiência. É interessante como se pede um tempo de trabalho, e quanto mais tempo você demora para entrar no mercado, mais difícil fica.
Exatamente. Inclusive, quando esses jovens me pedem orientação, eles me perguntam assim: a professora, quanto paga? E eu falo assim para eles: olha, nessa idade, o seu foco não pode ser quanto paga. O seu foco tem que ser o quanto que eu posso aprender, o quanto que eu posso crescer com essa ação, né? E eu me lembro muito, sabe, Ronaldo, quando eu estava me formando, eu estava trabalhando com um escritor chamado Roberto Chiniachique, lá em São Paulo, um escritor que tem aí 40 títulos lançados, né, uma pessoa muito bem sucedida na área. E eu trabalhei com essa pessoa há 16 anos. E eu me lembro muito que ele era muito contratado para palestras, treinamentos, e a empresa não pagava para o assistente, eu era assistente dele. E eu ia de ônibus, né? Enquanto ele ia de avião, ficava até os 5 estrelas, eu ia de ônibus e ficava em pousada, né? E muitas vezes sem ganhar nada, né? Para acompanhá-lo, só em troco daquela experiência, daquela vivência que eu estava tendo com ele. Então, hoje, quando eu convido um jovem, por exemplo, vamos lá trabalhar comigo no treinamento, ser minha assistente, aí o jovem pergunta: quanto paga, prof? Aí eu falo: puxa vida, seu foco não pode ser isso. O seu foco agora, com 17, 18 anos, tem que ser o que eu posso aprender nessa oportunidade, né? Então, eu falo aqui para você, o foco hoje desses jovens tem que ser o quanto que eu posso aprender nisso, né? Eu estou numa área que não me interessa. Ah, então tá, mas o que você está aprendendo nesse momento? Porque esse aprendizado vai ser importante para você lá na frente. Então, assim, o que eu tenho procurado fazer com esses jovens é incentivá-los a ir para o mercado de trabalho, mas, assim, com foco no aprendizado, né? Porque essa coisa de salário, de repente, é para aquela pessoa que já está há 30, 40 anos naquela profissão, que precisa, que a única chance dele é melhorar salário, não tem mais uma perspectiva de crescimento intelectual. É o cara que vive só pelo salário, trabalha só pelo salário, né? E não para o nosso jovem que está vindo com toda essa força, né, para o mercado de trabalho.
Quer dizer, mesmo que está numa outra área, esse aspecto do aprendizado, ele é fundamental. E é uma coisa difícil para o nosso jovem, né, que às vezes já acha que sabe tudo.
Exatamente, Ronaldo. Eu não sei se eu estou enganada, mas eu comentei com você que ele acha que sabe tudo, né? Eu coloquei uma vaga para gerente administrativo com experiência de no mínimo 6 anos na função, gerente administrativo. E um rapaz de 18 anos me mandou o currículo. Né? Então, assim, ele achando que ele tinha uma experiência suficiente para ser um gerente administrativo de uma empresa onde eu pedi 6 anos de experiência na função, né? E ele não tinha, né? Ele era um jovem aprendiz mesmo, pelo currículo dele. Mas o jovem, ele vem para o mercado de trabalho achando que está podendo, né? E se você perguntasse assim,
já se acha.
Você tem dicas para dar para esse, esse jovem que está se ingressando no mercado de trabalho, com a oportunidade do primeiro emprego, por exemplo? Uma das dicas que eu daria era justamente essa: venha para aprender. Né? Uma das dicas, né? São várias, mas uma das dicas seria essa: venha para aprender.
É, esse é um aspecto muito importante, né? Ter um pouquinho mais de paciência, de humildade, de reconhecer que tudo no tempo certo acontece, porque começa ali no primeiro emprego e daqui a pouquinho já quer ser chefe, né? E já começa a criar um ambiente desagradável, porque às vezes ele olha o colega que já tem um carro legal, que, né, já está numa situação um pouco mais confortável, e ele quer apressar as coisas, como se a gente tivesse que conquistar o mundo num único dia.
E essa, infelizmente, é uma característica dessa geração Y que está vindo, né? Quer dizer, que já está vindo, não. Já está até já saindo, né? Porque eles são muito imediatistas, né? Então, eles querem resultados a curtíssimo prazo, né? Então, eles não têm essa paciência que você tá citando aí. Então, ele quer que as coisas aconteçam muito rápido e do jeito deles. E nós, enquanto gestores, né? Precisamos estar colocando um pouquinho de olho nesse jovem que está vindo, porque ao mesmo tempo que eles são imediatistas, eles pensam muito rápido. E essa parte do pensamento rápido é uma parte muito produtiva para a gente, da geração X, no meu caso. Então, eu aproveito muito essa vivacidade dessa geração, né? Sem bloquear suas ideias, mas lapidando as ideias, porque eles são rápidos, objetivos, eles não gostam de perder tempo, são práticos, então tem algumas habilidades, raciocina muito rápido, então tem algumas habilidades nessa geração Y muito interessantes para o mercado de trabalho. O que a gente precisa fazer é ajuste, né? Pegar algumas coisas e ajustar. Quando o jovem tem humildade para aprender, nós fazemos isso com muita facilidade, porque nós damos os feedbacks e falamos, olha, você tem que fazer um ajuste aqui, 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 e você vê que no dia seguinte, todos aqueles ajustes ele já fez automaticamente. Ele já percebeu que ele tem que mudar algumas coisas para ele. Agora, tem o jovem que não aceita, né? O jovem que é rebelde, e ele não aceita as regras. Eu tive um funcionário há pouco tempo, 17 anos, e o menino se dispersava muito no Facebook durante as suas atividades, né, Facebook e tal. Ele se dispersava muito do trabalho porque ele tinha que responder as perguntas, né? Agora, nem tanto. Agora é o tal do WhatsApp, né? Que ele acaba se perdendo muito,
é,
né?
Verdade.
Gastando muito tempo em responder os grupos e tal. E eu pontuei isso para ele, né? Dessa perda de tempo, eu gostaria dele que ele ficasse um pouco mais atento ao trabalho, né? E ele falou para mim que não, que ele não ia se submeter a isso, porque isso era atraso de vida, que eu teria que me atualizar em termos dos recursos. E ele não compreendeu que a minha fala era no sentido de trazê-lo para o ambiente organizacional. E ele não aceitou, né? Quer dizer, um garoto de 17 anos que já briga com as normas e regras das organizações.
Esse já vai ter algum tipo de dificuldade, né?
Aí eu pontuei o horário também, né? Olha, o seu horário de entrada é 8 horas, ele chegava 8h15 todos os dias. E aí, quando eu pontuei o horário, ele falou assim para mim: mas que diferença faz eu chegar 8 horas ou 8h15? Tá fora, né, Ronaldo? Mas essa geração que acha que tem o poder e que não aceita as regras externas. Né?
Na verdade, a gente pode até questionar, né, o modelo social construído aí, em que a gente, de certa forma, tem uma disciplina de horários e tal, mas isso tudo no plano sociológico, né? Quer discutir, vamos discutir no plano sociológico. A lógica...
Se é bacana ou não, podemos, né, como diz nosso autor Nado Virando a Mesa, né, podemos até discutir sobre isso. Mas hoje, qualquer organização precisa ter seus limites, nós temos vários colaboradores, enfim, na prática, você sabe que nós temos que colocar um pouco de ordem na casa, né?
Claro, claro, sem dúvida. Bom, só para a gente concluir a conversa, Isla, para quem é empregador, né, a gente está vendo aí que esse jovem tem várias características que muitas vezes incomodam o empregador, porque vai pegar alguém sem experiência e de uma geração bastante ousada em quebrar muitas vezes regras, e isso tudo no campo das organizações é um problema. Mas o que, então esse empresário, esse chefe, esse recrutador deve levar em consideração ao apostar num jovem sem experiência, já que muitas vezes ele se vê obrigado pela própria falta de mão de obra de gente mais experiente e disposta às vezes a receber um salário um pouco menor?
Exatamente. Eu vou dar aqui uma instrução que é um procedimento que eu faço normalmente. Então, quando eu vou contratar, eu não poupo a pessoa que eu vou trazer, por exemplo, 17 anos, eu não poupo ele de coisas, de instruções necessárias. Então, quando eu contrato essa pessoa, eu falo assim, olha, eu gostaria de saber se você está disposto a fazer isso e isso, deixa tudo claro o que eu preciso dele, numa fala objetiva e direta. No final das minhas considerações, eu coloco tudo isso, né? Uma disponibilidade para ação, cumprimento de horário, postura ética, roupa, né? As meninas hoje têm abusado um pouquinho, né, da roupa mesmo, né? E o ambiente corporativo, ele precisa de um pouco mais de postura. Então, eu coloco tudo o que eu preciso dele e o que eu espero dele. E no final, eu tenho isso por escrito, e no final eu pergunto assim, você está dentro ou você está fora? Né? Qual é o seu posicionamento? E a pessoa fala, não, Isla, eu estou dentro. Tudo que você escreveu aqui, eu estou disposta a fazer. Eu falo, então tá bom, o emprego é seu. Né? E de verdade, né, eu tenho mais acertado do que errado. Né? Nós temos colocado muitos profissionais bons no mercado. Ele entra para trabalhar com a gente como estagiário, como ajudante. Depois, né, de um ano, dois anos, a gente já coloca ele com muita tranquilidade no local de trabalho. Mas porque ele também se compromete com a gente de fazer aquilo, né? Agora, do lado de quem está, por exemplo, Ronaldo, no seu primeiro emprego, né? A gente está com tempo aí, Ronaldo? Como é que está o nosso...
Pode concluir esse raciocínio, tranquilo. Pode.
Fogo, né? Então, assim, para esse jovem aprendiz que está vindo, eu tenho também algumas considerações para fazer, então eu peço para ele, por favor, assim, olha, nunca, nunca tenha medo de perguntar. Pergunta, pergunta, pergunta tudo o que você quer saber. Porque às vezes ele fica com medo, eles falam assim, ah, eu fico com medo de queimar a cara, e eu não pergunto. Gente, pergunta. Pergunta tudo o que você tiver dúvida. Né? Não tenha vergonha, medo. Procura ser ético, pontual. Né? Procura entender qual é a música que está tocando no ambiente. Uma outra fonte de aprendizado são os próprios colegas, né? Interagir com os colegas no sentido de trocas, de aprender com a experiência do outro, que é uma coisa muito bacana. A disponibilidade para ação, que eu já coloquei também como uma coisa importante. Não tenha preguiça, né? Tem que fazer um pouquinho de hora extra, vai, aprende, tudo isso vai agregar muito, né? Respeito aos outros, e uma coisa muito importante para os jovens também é controlar o tempo, né? É observar melhor o aproveitamento desse tempo. Tá? Eu poderia ficar falando aqui, né, dando dicas, mas eu sei que...
Mas essas são as essenciais, né, que precisam ser levadas em consideração com toda certeza.
Eu tenho como missão, realmente, que eu puder contribuir para o sucesso das pessoas, eu acho que isso é a minha missão mesmo, Ronaldo.
Legal. Isla, valeu mesmo pela nossa conversa, uma ótima tarde para você.
Obrigado pelo convite, espero que tenha agregado aí, tá bom? Um grande abraço a todos.
Isla Gonçalves conversou com a gente aqui na CBN, trazendo dicas, orientações para esse jovem, né, que teve a primeira oportunidade, o primeiro emprego, e também, claro, para quem vai apostar num jovem que não tem experiência, né, o que deve ser levado em consideração, observando, inclusive, as próprias características dessa geração.